Na série Educação e Qualificação Profissional desta terça-feira, vamos falar sobre a formação de docentes. Né? A nossa conversa é com o reitor da Unespar, a Universidade Estadual do Paraná, Antônio Carlos Aleixo, que está nesta terça-feira em Campo Mourão. Olá, reitor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Elci. É um prazer.
Obrigada pela presença aqui no estúdio. Reitor, a Unespar, ela tem uma boa parte dos cursos voltados para a formação de docentes, é isso?
Isso. 38 cursos de licenciatura. A Unespar, você sabe, é a unificação de 7 faculdades, que eram faculdades até 2013. Em 2013, nós fomos reconhecidos como universidades e tivemos o credenciamento da universidade como Universidade Estadual do Paraná. Somos ao todo 68 cursos superiores, sendo 38 de licenciatura e 30 de bacharelado. Então, nós formamos aproximadamente 1.100 professores anualmente para o estado do Paraná, para uma região de Santa Catarina, próxima de União da Vitória, para uma região de São Paulo, aqui na região mais próxima aqui no sul de São Paulo. E tem vários professores nossos também da Unespar que vão para o Brasil todo, porque nós temos duas escolas de formação em Curitiba que formam em artes, e você sabe que as escolas de artes não são muito, muito comuns no Brasil. Então nós temos gente atuando em vários lugares, inclusive fora do Brasil.
Então são profissionais que saem da faculdade e já vão direto para a sala de aula?
Uma boa parte direto para a sala de aula. Tem uma parcela que evidentemente faz o curso superior apenas por fazer, mas aqui nas regiões, por exemplo, de Campo Mourão, Paranavaí, Apucarana, na região de União da Vitória, região de Paranaguá, a maior parte dos professores da área de letras, de matemática, de história, de pedagogia, são formados nas nossas instituições. Quando a gente faz um levantamento, por exemplo, dos professores da região, a grande parte é formado aqui na nossa antiga faculdade de Campo Mourão, por exemplo, da FECILCAM, que agora é campus de Campo Mourão da Unespar.
E como é essa formação? Qual que é o desafio hoje para formar um professor?
Talvez o maior desafio seja convencer as pessoas, porque você sabe que a licenciatura é uma das áreas em que há maior desistência de estudantes universitários. Há uma crise, a gente considera uma crise, de fato, da licença. Nós discutimos isso, é um problema nosso, nós discutimos isso nos fóruns de reitores, diversas reuniões, é um problema nosso e é um problema mundial também. Mas existe um interesse das universidades para discutir formação de professores, e nós temos que considerar que as condições de trabalho não são atrativas para o profissional da educação. Ainda que, nos últimos anos, em razão dos movimentos de educadores, de professores, por as lutas sindicais, a própria condição do Estado, né, brasileiro, que começou a realizar mais concurso público, a legislação ficou mais favorável à prestação de serviço público na área da educação, quando diz respeito à carreira, por exemplo. Apesar disso tudo, as condições de trabalho talvez seja o maior complicador. Há muita reclamação, por exemplo, com relação à indisciplina, a essa prática liberal extremada nos últimos anos, nos últimos 30 anos, né, que a nossa sociedade passou por uma liberalização fantástica, né? Nós não tínhamos há 30 anos estudantes que xingavam professores, ou que nós não tínhamos isso. Hoje ficou muito mais comum. Nós atribuímos a uma crise de sociedade, né, de desenvolvimento da sociedade, da humanidade, porque o modelo capitalista acabou barbarizando mais ainda nos últimos anos os seres humanos. Na minha época era inadmissível a gente imaginar xingar um professor, né, ou maltratar um professor. Mas também a gente não imaginava isso em casa, né, com o pai da gente, a mãe da gente. Nós não imaginávamos isso. Banalizou-se demais, em virtude da própria condição dos modos de produção e da difusão da cultura. Logo, essa juventude acaba perdendo um pouco o rumo, e a sala de aula, a escola, se torna uma extensão da casa, né?
E é justamente o professor que é cobrado a mudar esse comportamento do aluno, né?
É, a escola acaba assumindo algumas responsabilidades que poderiam, de fato, ser assumidas por outras instâncias, por outros grupos, e funciona mais ou menos como um depósito de pessoas, e isso é ruim para todos nós. Nós combatemos, obviamente, essa ideia. Nós defendemos que o professor não é um sacerdote, um sacerdócio, né, ou alguma coisa de doação ilimitada, é um profissional.
Ele tem que ter condições de trabalho, então, para exercer a sua função.
É um trabalhador da educação, é assim que nós tratamos. Né? Um profissional da educação, um trabalhador da educação, ele precisa das condições apropriadas para desempenhar o seu trabalho. E qual é o objetivo do trabalho do educador? Na minha concepção, que é a concepção de algumas outras pessoas também, é transferir todo esse conhecimento que já foi produzido pela humanidade para um indivíduo particular. Como se faz isso num período curto de tempo? Aproveitando toda a potencialidade de desenvolvimento que os humanos possuem, da capacidade de abstração, capacidade de reflexão, de cálculos, que os humanos desenvolvem e já vem desenvolvendo, tanto como espécie humana, né, quanto indivíduo. Esse é ensinar um conhecimento que já foi produzido. As outras tarefas, que eu acredito que também fazem parte do trabalho, assim como faz parte do trabalho da jornalista, por exemplo, no seu trabalho, ensinar uma ou outra prática, isso é muito normal para os colegas imediatos de trabalho. Agora, o trabalho do professor é transferir informações e desenvolver o ser humano tanto para o tempo presente quanto para a formação completa do indivíduo.
Esses professores que estão deixando as faculdades, eles estão preparados para isso? Eles são formados? Têm essa formação adequada?
Eles possuem uma formação inicial, né, a formação da universidade. Na minha opinião, nenhuma profissão nos 4 ou 5 anos da universidade forma para sempre. Então,
uma formação tem que ser contínua.
Essa é a formação inicial, e depois as pessoas vão estudar, também vão continuar aprendendo, porque o desenvolvimento das próprias condições materiais dos seres humanos, as condições materiais ambientais transformam os seres humanos também nas suas relações. Então, hoje é inadmissível, por exemplo, imaginar que eu por exemplo, admito, né, que é possível obter conhecimento pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes e pelos equipamentos que foram produzidos pela humanidade. Agora, como que se trabalha com isso, né? Um professor que se formou há 30, 40 anos, por exemplo, que continua em sala de aula, ele precisa conhecer essa ferramenta, porque não adianta imaginar que os estudantes não vão acessar e não vão utilizar. Então, é impossível que ele continue trabalhando naquelas mesmas operações de antes. Entretanto, isso não é suficiente, na minha opinião e de outros colegas. Não é porque as ferramentas tecnológicas contemporâneas ou desenvolvimento material da humanidade está mais desenvolvido agora, que o fundamento do ser humano deve se adequar a isso. Eu creio que é o contrário. Nós temos que utilizar as ferramentas e não se deixar utilizar pelas ferramentas. Então, é evidente que todo profissional tem que se adaptar. Estou vendo vocês aqui. Eu dava entrevista há 15 anos, há 10 anos, nas rádios aqui de Campo Mourão, e ninguém operava como vocês estão operando nesse estúdio aqui, né? Assim, olha isso aqui, né? É óbvio que a humanidade se desenvolve. Assim acontece com os profissionais da educação também. Né? Agora, isso não significa que é entregar-se às novas condições. Então, a formação inicial é importantíssima. Nós defendemos que 4 ou 5 anos na universidade, frequentando todo dia com profissionais capacitados e qualificados também na universidade, é possível preparar o profissional. Porque a universidade colhe o indivíduo ali entre os 18 e 22, 23 anos, que é um momento apropriado de formação. Nós acreditamos que é um momento apropriado para a formação superior.
Bom, o senhor falou que existe uma evasão, né? As pessoas, alunos, estudantes que desistem no meio do caminho, né? Desistem da profissão, Sim. Não querem mais ser professores, então, né? A evasão é grande?
Olha, a evasão é maior entre, eu não chamo de evasão, eu chamo de desistência, ou digo que a gente perde alguns estudantes. É maior entre os futuros professores e professoras na licenciatura. Para você ter uma ideia, na Unespar, por exemplo, talvez a nossa menor, o lugar onde nós menos perdemos estudantes seja o curso de cinema em Curitiba, o curso de enfermagem em Paranavaí, o curso de ciência da computação de Apucarana, os cursos de ciências contábeis, administração de empresas, onde nós perdemos menos estudantes. E nós perdemos muitos estudantes nas licenciaturas. De fato, nós perdemos muitos estudantes nas licenciaturas, mas não é um problema só nosso. Isso está acontecendo no Brasil todo e no mundo todo, e nós precisamos... Né? Então, é possível recuperar? Eu acredito que sim, principalmente porque a Unespar, por exemplo, tem 95% de seus estudantes que são originários das classes populares. Então, nós... Quando a gente, é um trabalho de militância, quando nós conseguimos convencer as pessoas de que ser profissional da educação é uma tarefa importantíssima, é um trabalho, né? É um trabalho, a gente pode avançar e melhorar essas condições dos trabalhadores.
Reitor, aproveitando a entrevista do senhor aqui, falando sobre educação, claro, hoje começa o encontro anual de iniciação científica da Unespar. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse encontro?
Então, tem... Os dois assuntos têm relação, inclusive. O papel da universidade, além de transmissão do conhecimento, é também de proporcionar a criação e o desenvolvimento de novos conhecimentos. E a universidade está garantida constitucionalmente, né, a liberdade para produzir ciência. E todas as universidades, públicas ou privadas, as públicas bem mais, têm programas de incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento da ciência. No Paraná, já há alguns anos, a iniciação científica tem sido incentivada pela Fundação Araucária, que libera recursos e financia uma parte do financiamento da iniciação científica para jovens pesquisadores, que depois vão fazer seus programas de mestrado e doutorado e se tornam pesquisadores mais experientes. Aqui em Campo Mourão hoje está acontecendo o encontro de iniciação científica da Unespar. Então todos os nossos campi vêm para cá com seus pesquisadores de iniciação científica e eles apresentam trabalhos e são avaliados pelos orientadores e por outras pessoas. É isso. Então é um prazer muito grande coordenar toda essa universidade do Paraná todo, e é um prazer grande tê-los aqui em Campo Mourão, né? Porque o nosso campus da Unespar de Campo Mourão foi um dos primeiros campi que conseguiram captar recursos junto ao CNPq, por exemplo, para desenvolvimento da pesquisa numa região que até pouco tempo atrás não se falava em pesquisa, não se falava em pós-graduação em nível de mestrado, como a gente começa a discutir isso agora aqui.
E na abertura aqui da série, eu disse que o senhor está hoje aqui em Campo Mourão, porque o senhor viaja bastante, né?
Eu viajo bastante, porque ser reitor de uma universidade multicampi e multirregional, como é o nosso caso, eu preciso viajar o tempo todo, estar na estrada o tempo todo, porque Curitiba, Paranavaí, Apucarana, União da Vitória, lá no sul, na divisa com Santa Catarina.
Também tem.
Paranaguá, na divisa com o mar. A Paranavaí, que é aqui próximo, aqui no Noroeste, onde é a sede da reitoria. Né? E aqui em Campo Mourão. Então eu viajo o tempo todo, foi uma coincidência muito boa. Eu fiquei muito feliz, inclusive, de saber que vocês estão aqui com esse estúdio móvel, que é algo inovador e inteligente, muito bom, né? Fiquei feliz em poder
sorte
poder
nossa, o senhor está aqui hoje, então. Reitor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, obrigada pela entrevista, uma boa tarde.
Eu que agradeço, boa tarde a vocês.
Conversamos com o reitor da Unespar, a Universidade Estadual do Paraná, Antônio Carlos Aleixo. Falamos sobre a formação de professores, a formação dos docentes na nossa série Educação e Qualificação Profissional.